São 6:47,
6:47, já estamos com o professor Adriano Ramos Cardoso na linha, para nós fazermos aquele bate-papo, né? Sobre o agronegócio, o momento em que estamos passando, coronavírus e assim por diante. Estamos tendo áreas de instabilidade praticamente constantes, né, professor? E também temperaturas baixas. Poderíamos nós falar sobre os nossos animais, as nossas criações, neste momento em que há uma oscilação grande de temperatura, principalmente aqui na nossa região?
9:24:31.
Bom dia, Adriano, tudo bem?
Bom dia, René. Bom dia para nossos amigos, nossos ouvintes. Então, nós estamos aí num período de transição, né? Chegando no período de inverno. Noites que 5 horas da tarde parece que já são 8 horas da noite, né?
Verdade.
Nós temos uma mudança agora climática. Nós estávamos num período de seco, um período de estiagem muito grande, e que agora começa a se restabelecer o período das águas, né? Apesar de ser um inverno que sempre tem características secas e frio, nós estamos aí num período de chuvas, né? Uma recuperação das águas, onde nós tínhamos os nossos mananciais, os nossos rios, com baixa vazão de água, e agora começando a se restabelecer um pouco essa quantidade, principalmente aqui no oeste do Paraná. E nós tínhamos aí bebedouros naturais para os bovinos, que estavam quase no limite, aonde nós teríamos que pedir ajuda para ter água de pipas para poder abastecer nossos municípios lindeiros aqui com a baixa quantidade de água. Mas agora com essas chuvas, ainda mais que nós temos mais precipitações previstas para essa semana, nós vamos ter aí então uma regularização dessa água aí que no momento precisava tanto, né? E o período do milho que está indo para a fase onde vai ficar duro, né, sendo aquela fase leitosa dos últimos milhos plantados, tanto é que ainda estamos comendo milho verde por estar nessa fase que é onde nós tivemos um plantio, onde ele teve vários períodos de colocação da semente na terra, principalmente por causa da seca, né? Nós atrasamos muito o plantio do milho e isso é prejudicado agora nesse inverno. Então, a gente sabe que vai ter perdas na produtividade do milho. Nós temos aí uma condição de ainda produtividade em função que até aumentamos as nossas vendas para a China, porque os outros países que abastecem a China não estão conseguindo abastecer, até por causa da condição do coronavírus. Nós temos aí os Estados Unidos, por mais que tenha uma guerra política com a China, ainda manda produto carne para lá e assim produto carne para outros países. Então, como nós estamos suprindo essa falta de carne no mercado mundial, nós tivemos aí um aumento considerável nas exportações e isso favorece a produção de carne brasileira. Mais uma vez, essa condição do corona aí, ele mexe muito com a economia mundial, fazendo com que esses momentos que nós temos aí de produtividade, podendo vender os produtos carne. Mas sempre tendo cuidado, porque por que os Estados Unidos deixou de vender grande parte do seu produto? Porque quando teve a onda, o pico dentro dos Estados Unidos, eles tiveram esse grande problema dentro dos frigoríficos. Com isso, se diminuiu a produção, o abate desses animais, por não ter colaboradores nos frigoríficos para fazer o abate. Tanto é que muitos locais ou lugares nos Estados Unidos se perderam os animais, passando o tempo, tiveram que fazer o abate sanitário, humanitário desses animais, em função de que não tem quem abatesse, os frigoríficos pararam. Por enquanto, no Brasil, nós estamos ainda estabilizados, né? Mas não sabemos até quando ou se nós conseguimos levar até a descoberta de uma vacina ou que nós vamos conseguir controlar essa pandemia aí para que não pare nossos frigoríficos. Mesmo assim, nós já sabemos que tem alguns frigoríficos que estão trabalhando com uma redução no seu abate em função da diminuição de colaboradores.
Tá certo. Essa questão do leite também, a gente já enfocou isso aqui várias vezes, né, professor? Mas na última quinta-feira, uma união aí de produtores rurais, de produtores de criadores de gado leiteiro, produtores de leite, enfim, fizeram uma manifestação grande lá no município de Toledo, pegando como referência também um grande produtor, em protesto contra esses preços que estão sendo pagos pelo leite. Quer dizer, passam os dias, passam os meses e a situação é praticamente sempre a mesma, né? No supermercado o leite é quase R$4 e o produtor ganhando aí entre 1,30 e 1,40 pelo litro do produto. Inclusive o pessoal fez a manifestação e fez lá também algumas doações, quer dizer, não teve só o cunho do protesto, teve também um cunho social, essa manifestação dos produtores de leite aqui da nossa região oeste, professor.
Na questão do leite, o município de São Miguel do Iguaçu esteve participando dessa manifesto. Tivemos umas ações específicas, nossos produtores e nossos empresários da área que fornece os insumos, né, para a produção leiteira. É complicado, né, Renê, a gente falar no leite, porque nós temos aí as grandes cooperativas que compram o nosso leite e, na verdade, que colocam o preço na região do leite. Quando a gente fala em produção do leite, nós falamos em cooperativa, nós temos que entender que todo o produtor que está associado a cooperativas, ele faz parte dessa união, ele é um dos donos, né? Então a remuneração deveria ser melhor. E quando você pensa em ter uma remuneração melhor, porque está faltando o produto leite no mercado, aí o que que fazem? Compram um leite em pó de outros países, faz reconstituição no Brasil e oferta isso aí no mercado. Então, onde está, né, a fase da cooperativa? Onde é que está os produtores que abastecem esses produtos? Então, está na hora realmente de fazer esses manifestos e tentar colocar a situação do produtor de leite, que está insustentável. Não se paga as contas. Então, pensar que nesse produtor está trabalhando dia após dia, todos os dias da semana, sabendo que vai produzir um produto que ele é algo que vem sustentar grande parte da economia brasileira, onde nós temos milhões de produtores, e médios, pequenos e grandes produtores envolvidos nessa economia. E há um desrespeito pelo valor pago do produto, né? Então, se não fosse lucrativo para as empresas não iam investir em tecnologia e aumentar as suas plantas, né? Mas como existe um grande investimento, uma grande expansão na indústria do leite, quer dizer que ela é lucrativa para a empresa, realmente. Mas deixando as margens do produtor rural sem saber o que fazer. Então, chegou um momento crítico da produção leiteira, a ponto dessa economia, dessa classe, começar suas manifestações e tentar achar uma solução, ou se não parar com o produto. E, infelizmente, nós estamos aí num país que não vê o lado do produtor, apenas a retirada, né? Do seu pequeno lucro, do seu trabalho braçal, e que essa condição tem que ser revertida. E quando nós falamos em preço do leite, ninguém fala em aumento considerável, mudando para R$1,99, R$2,50. O que o produtor espera que aumente lá centavos, e isso já seria suficiente para poder manter a atividade nesse setor. Não pense que aumentando o preço em centavos do leite para o produtor vai sair desse marasmo e vai conseguir altos investimentos, que ele vai conseguir ganhar dinheiro com isso. Simplesmente que ele vai conseguir uma pequena lucratividade, uma ação a mais dentro da sua propriedade. Mas isso não pode parar. Porque a quantidade de produtores que tem envolvido, e quando a gente fala em quantidade, só de produtores que tem 10 vacas, 15 vacas, não estamos falando aqui produtor de 30, 50, 100, 200 vacas. Então é uma economia que gera para a propriedade e que nós devemos ter um respeito muito grande nesse setor. Devemos esperar, avaliar e tentar compreender que o preço pago hoje pelo leite que entra nas nossas casas vem de um sacrifício do produtor rural, onde os insumos hoje a ser utilizado para a produção de um litro de leite está mais caro do que produzir o leite. Então é sim uma manifestação que é viável, o que é favorável, e precisa que tomem as atitudes previstas para que não se deixe de produzir leite. Daqui a um pouco nós vamos estar tomando somente leite em pó reconstituído, porque o leite in natura nosso produtor nós deixamos se perder, porque o preço pago não compensa produzir esse produto.
Tá certo. Vamos fazer aquele intervalo rápido, a gente volta já para encerrar. 6h57.
A Rádio Jornal está apresentando Jornal no Campo. Oferecimento.
A Agropecuária Nativa está cada vez mais perto de você. Atendimento personalizado com os médicos veterinários Adriano Ramos Cardoso e Rony Duarte. Exames para brucelose e tuberculose. Vacinas para brucelose. Atendimento clínico, antológico, ultrassom e consultoria para propriedades rurais. Na Agropecuária Nativa, você também encontra produtos para saúde e nutrição para animais de pequeno e grande porte, além de uma grande variedade de utensílios e equipamentos para o homem do campo e da cidade. Faça uma visita na Rua Castro Alves, 451, fone 998392756. Agropecuária Nativa.
Realize a força que tem uma paixão. Vestibular agendado Centro FAG. Ainda é possível ingressar em alguns cursos de graduação do Centro Universitário FAG. Se você já é graduado ou possui nota de aprovação no Enem, está dispensado do teste seletivo. Aproveite! Agende sua prova pelo site fag.edu.br/agendado ou pelo WhatsApp 45999690049. Vestibular agendado Centro Universitário FAG. Tudo o que há para viver.
Rádio Jornal, a rádio do homem do campo.
Só para as despedidas aí do professor, álcool gel e máscara, né, professor? E vamos em frente.
É, vamos ter o maior cuidado. Nós temos aí a portas, né, de Cascavel, e nós estamos aí já esperando, até o Ministério Público andou pedindo o fechamento total de Cascavel novamente. Então, isso é nosso vizinho a 100 quilômetros aqui. Então, ter todo esse cuidado, tanto esses grandes centros que é Cascavel, Foz do Iguaçu, sempre tentar o máximo, toda vez que nós tivermos que sair, ouvir pessoas dessas regiões, ter esse máximo cuidado para que não se dissemine no nosso município aí essa doença, no qual a gente espera que passe logo, porque ela é preocupante, né?
Com certeza.
Nós estamos aí na beira do pico em vários municípios no estado do Paraná e ainda com nossos, onde nós tivemos caso aqui no São Miguel, que a gente tem o maior respeito e espere que passe aí até chegar uma vacina eficaz contra essa doença tão grave que é.
Dá certo. Professor, voltamos na quinta?
Voltamos na quinta-feira, se Deus quiser.
Um abraço então, bom dia.
Um abraço, até
mais. Aí, termina aqui o nosso espaço Jornal no Campo, vem aí o Jornal da Manhã.
Você acabou de ouvir Jornal no Campo. Jornal no Campo.